Ser subversivo é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui, trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano e esse é o podcast Subversivas.
Eu sei que você, ouvinte do podcast, já sabe que não vai dar conta de tudo. Mas fala a verdade, você bem que quer dar conta de tudo e colocar todos os cheques na listinha das suas tarefas. E aí você decide que precisa melhorar a sua gestão de tempo. No começo, é tudo às mil maravilhas, tudo dá certo, mas com o tempo você vai percebendo que as coisas não estão dando certo e que a sua gestão precisa ser melhorada. Sendo mentora de gestão de tempo e falando com outras mulheres, eu já ouvi isso acontecer algumas vezes. Então, no episódio de hoje, eu decidi trazer para vocês quais os maiores desafios de gestão de tempo, justamente para que você aprenda a lidar e tenha uma melhor organização e planejamento no seu dia. Mas antes de começar o episódio de hoje, um recado bem rápido. Se você é ouvinte do podcast, ou se você conheceu agora, mas já gostou da proposta, participe do nosso Apoia-se. Com apenas R$ 8,00, você ajuda o nosso trabalho a chegar em mais pessoas e também tem acesso a conteúdos exclusivos. Tenho certeza que você vai gostar e vai nos ajudar muito. Então, vamos lá para o assunto de hoje. Antes de eu falar para vocês quais são esses desafios e como lidar com cada um deles, é importante trazer aqui um parâmetro social para que você tenha isso em mente e não se cobre tanto na hora de gestão de tempo. A gente tem que entender que nós mulheres, a gente tem uma jornada que é contínua. Ou seja, às vezes, por mais que você tenha uma boa gestão de tempo, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque sim, infelizmente, ainda está nas costas da mulher cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, trabalhar fora. Então, essa jornada pode dificultar sim a sua gestão de tempo, e não é uma orientação aqui que eu vou te dar que vai te ajudar com isso. Então, tem algumas questões sociais que atrapalham essa gestão de tempo, sabe? Então, às vezes, e eu acho importante falar isso, porque às vezes a gente se coloca uma cobrança imensa e quando, na verdade, não é uma coisinha que você está fazendo errado. É só uma estrutura que está errada e que não está te ajudando. Então, também tem a questão da falta de rede de apoio, porque muitas mulheres não têm essa rede de apoio. Então, por exemplo, é muito fácil você ouvir na gestão de tempo, nas dicas de gestão de tempo por aí, que você precisa delegar. Mas muitas mulheres não têm para quem delegar. Muitas mulheres não conseguem uma vaga na creche para os filhos. Então, como eu aqui, nos meus privilégios, vou falar para essa pessoa, delega, né? Não dá. Então, eu acho que é importante que vocês tenham um senso crítico quando forem ouvir essas orientações que eu vou dar aqui, ou quando forem ouvir qualquer orientação, quando a gente fala de gestão de tempo. Justamente para que você entenda que é algo maior e para que você não se cobre para chegar num lugar de perfeição de gestão de tempo, quando na verdade a sua realidade é outra. Então prestem atenção nisso, para que vocês realmente não coloquem mais essa carga nas costas de vocês. Dito isso, bora lá, né, dar essas orientações. Vou falar aqui alguns desafios que aparecem na gestão de tempo e que eu já percebi na minha mentoria que isso é bem frequente. Primeiro, você conta com a cabeça na hora de se organizar. Muitas pessoas falam, eu não uso nada para me organizar e não tenho uma boa organização. Isso parece óbvio, né? Mas às vezes não é. Você precisa de algo que você coloque no papel, ou não necessariamente no papel, mas num sistema de internet, no Google Agenda, no Notion, enfim, qualquer coisa que tire, que faça com que você tire as coisas da sua cabeça. Isso evita a questão da sobrecarga, porque quem nunca, né, passou por essa situação de ter muitas coisas para fazer e sentir a cabeça desse tamanho, não conseguir dormir, não conseguir focar em outra coisa. Você colocar as coisas no papel ajuda com que você tire essa carga, essa sobrecarga do seu cérebro E também te ajuda a organizar. Então, por exemplo, quando você tem tudo isso na cabeça, você não consegue entender que a gravação do podcast, ela é antes de lavar a roupa, por exemplo. Então, quando você coloca no papel algum sistema de gestão de tempo, você consegue ir dando prioridade para algumas coisas e consegue fazer com que a gestão de tempo ande melhor e que você não se sinta tão sobrecarregada. Outra coisa que é muito frequente é a quantidade de tarefas que vocês colocam no dia de vocês. Então, vocês vão supor que vocês têm lá um planner e que vocês sim fazem a organização. Vocês já têm ali uma ferramenta de organização, não está só na sua cabeça. Mas aí você coloca uma lista imensa de tarefas no dia. O que que isso dificulta a sua gestão de tempo? Porque você não consegue dar conta. E aí chega no final da semana, você faz um paralelo do que você conseguiu fazer e você percebe que você não conseguiu fazer quase nada do que você se planejou. E aí gera frustração, e essa frustração gera o pensamento de que gestão de tempo não é para mim. Eu não sei me organizar. Então, vou deixar isso de lado. Calma, respira. Você tem que pensar bem, de maneira bem prática, que temos o quê? 24 horas, né, por dia. Todos temos 24 horas. Ali você tem alimentação, você tem dormir. Se, lembrando do que eu falei no começo, dependendo da rotina que você tem ainda mais cuidar do marido, cuidar do filho, enfim, né? Várias outras coisas. E aí, como você vai colocar uma lista de 10 tarefas para fazer no dia? É óbvio que você não vai conseguir fazer. Então, vamos evitar essa frustração. O que que eu indico? Colocar três tarefas importantes no seu dia. Aquelas tarefas que realmente te levam, ao lugar que você quer, a uma meta que você deseja. Três tarefas que você fala, putz, se eu fizer isso, vai fazer muito sentido. Por quê? Porque chegar no final da semana, a probabilidade de você conseguir ter feito é maior e você percebe que tem um caminho que dá certo, sabe? Então, façam isso, coloquem menos tarefas. Eu sei que no dia a dia é impossível ter três tarefas, você vai ter outras coisas para fazer. Mas a ideia de ter colocar essas três tarefas importantes é que aí o resto do tempo você pode resolver algumas coisas que você precisa fazer, outras coisas que não são tão importantes, mas que precisam ser feitas. Lembra que eu falei antes que nosso cérebro ele não consegue priorizar, né? Ele não consegue fazer, ah, então esse é primeiro, depois é esse, não consegue fazer, elencar, né, tantas tarefas. E aí o que acontece? A gente não sabe como priorizar. E essa falta de prioridade atrapalha também na gestão de tempo. Por quê? Porque acontece muito de a gente ir colocando e fazendo coisas que são mais legais, coisas que são mais confortáveis, ou coisas que não são tão importantes, mas que precisam ser feitas. E aí, as coisas que realmente você queria fazer, você não faz, porque outras coisas estão tomando a sua prioridade. Então, é interessante que você consiga dar prioridade e consiga saber o que é prioridade na sua vida. Eu acredito que mês que vem eu vou fazer um episódio só disso, mas já vou falar aqui alguma coisa que você pode fazer no dia para que você consiga dar essa prioridade. Lembra que eu falei para vocês de colocarem pelo menos três tarefas importantes no seu dia? Queria explicar um pouquinho mais sobre isso. Já falei em alguns outros episódios também, mas se você não ouviu, as tarefas importantes, elas são as tarefas que têm a ver com as suas metas. Então, vamos supor que lá no começo do ano, você colocou como meta que você ia melhorar a sua vida financeira. Então, o que seria uma tarefa importante? Fazer suas metas financeiras. Ou acompanhar semanalmente, ou melhor, acompanhar naquele dia como está o meu mês financeiro, como está o balanço do meu mês ali. Então, isso seria uma tarefa importante. Isso ajuda na hora de dar prioridade, justamente para que você saiba o que é importante para você. Então, sempre quando vocês forem fazer a lista de tarefas de vocês, primeiro, não façam tantas. E segundo, façam o possível para fazerem essas tarefas que são importantes primeiro no dia de vocês. Por quê? Depois que você fazer elas, beleza, já está conquistado ali o que você queria para o seu dia, sabe? Então, uma solução para que você consiga realmente começar a dar mais prioridade é ver o que é importante para você. E aí, outra coisa que atrapalha também a sua vida, não só a sua gestão de tempo, é você não saber falar não. Isso eu dou um ponto de atenção aqui para as mamães. Eu sei que muitas vezes não dá para falar não, porque, enfim, seu filho depende de você. Mas eu falo às mamães porque, às vezes, mães que até têm já filhos grandes e que não precisariam falar sim naquela hora, acabam não conseguindo falar o não. E aí o que acontece? Deixam a sua vida de lado. Então, falar não é algo que mexe com a autoestima, com as coisas que você deseja, como eu falei, com a vida de maneira geral. E não pensem que você vai mudar de um dia para o outro. Não é porque você me ouviu, você tem que saber falar não, que você já vai aprender. Pense que é uma vida toda com essa dificuldade de falar não. Então, aos poucos, um passo de cada vez, você vai aprendendo a realmente falar não. E aí, eu vou trazer para a gestão de tempo e para uma parte mais prática, né? O que que você pode fazer para te ajudar nessas interrupções? Primeiro, comunicar às pessoas que você mora junta que naquele momento você está fazendo uma tarefa que é muito importante para você e que você não pode ser interrompida. Eu sei que parece uma coisa óbvia, as pessoas devem saber que eu estou trabalhando e que eu não tenho que ser interrompida. Mas não é, gente. É óbvio para você que está trabalhando. Mas às vezes a comunicação é o que falta para que aquilo dê certo, sabe? É o que falta para que você não seja interrompida. Então, o que você está fazendo? Antes de você precisar falar não, você comunica àquela pessoa de que naquele momento, naquele intervalo, você não consegue. Eu sei, como eu falei, né? Algumas mulheres são mães solos e isso torna isso mais desafiador ainda. Mas você que não é mãe solo, você que tem ali o seu parceiro, sua parceira, ou você que mora com outras pessoas e que não tem filhos, mas que mora com outras pessoas, faça esse acordo. A gente pode conversar depois, agora eu realmente preciso terminar isso. Isso faz com que a relação seja ainda mais saudável e mais transparente. Então, veja só que não é sobre gestão de tempo somente, né? É uma transformação de rotina, de hábitos, e que realmente muda as coisas na sua vida e muda a sua perspectiva sobre você mesma. Durante muito tempo, falaram que as mulheres eram multitarefas. E na real, não é que as mulheres são multitarefas. É que culturalmente, socialmente, a mulher foi educada para cuidar de várias coisas, né? Para cuidar da casa, dos filhos, do marido, enfim. E aí ela teve que saber lidar com várias coisas. Então não é uma questão fisiológica de que a mulher consegue ser multitarefas e o homem não. Na verdade, o homem não foi ensinado a ser. Então a gente precisa desmistificar isso para não se cobrar. Por quê? Porque se você acredita que a mulher é multitarefas, você se coloca nesse lugar de que você precisa ser multitarefas, entende? E não, você não é multitarefas. Você foi ensinada a ser multitarefas. E por que que eu trouxe isso aqui? Porque achar que é multitarefa faz com que a gente coloque mais coisa no nosso dia, faz com que a gente acredite nisso como uma questão de produtividade. Então, se eu ser multitarefas, eu estou fazendo mais coisa, então, consequentemente, vou ter mais resultado. Na verdade, não. Tem algumas pesquisas, eu vou até ver se eu encontro aqui, coloco na descrição também, que eu acabei não trazendo, que mostra que a produtividade, ela diminui quando você faz muita coisa. Então, não é verdade que se você fizer cinco coisas ao mesmo tempo, você vai estar fazendo mais rápido. Muito pelo contrário. Você não está focando em nada. E aí também tem a questão da sobrecarga. Então, eu me percebo que, no momento presente, e falo, o que que eu vou fazer agora? Sabe? E aí sim, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Porque muitas vezes a gente está tão ansiosa, quer dar conta de tanta coisa, quer fazer tudo, que a gente está. Quem nunca? Eu vi até alguns vídeos na internet, né? Tipo, o cara varrendo, aí ele para na cozinha, putz, eu preciso lavar a louça, aí, sabe assim? Então, várias coisas e você acaba não fazendo nada. Isso, de novo, lembrem sempre do recorte social. Eu estou falando aqui de maneira geral. Mas eu sei que muitas mães, solo principalmente, não têm essa escolha, né? Porque às vezes o filho tá chorando e aí precisa trocar o outro filho. Enfim, como eu falei, tenham o senso crítico de ouvirem o que eu tô passando aqui e adaptarem ao dia de vocês. Eu acredito que um dos maiores motivos para que as pessoas achem que gestão de tempo não é para elas, organização não é para elas, é escolher a ferramenta errada. E o que eu quero dizer com isso? E, sei lá, começar a usar um planner, eu já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi isso. Ah, mas eu usei o planner durante um tempo e aí não deu certo, eu deixei para lá. Às vezes o planner não é para você. Às vezes você é uma pessoa mais tecnológica e você olha muito no celular, você usa muito o celular. E às vezes uma ferramenta no celular de organização daria mais certo para você. Então, aqui o maior erro, diria assim, é você já desistir, né? Então, putz, eu usei um mês o planner e não dá certo para mim, então deixa para lá. Então, primeiro, escolham uma ferramenta ideal e vá testando, né? Então, vamos supor que você escolheu o planner. Usa, ah, eu vou usar o planner durante 3 meses. Usa, se entrega durante esses 3 meses. Se não deu certo, parte para outra e aí vou usar essa outra coisa durante 3 meses. Porque não vai ser de uma hora para outra que as coisas vão dar certo, não vai ser de uma hora para outra que você vai ser craque em organização. E além disso, além de escolher a ferramenta errada, um grande erro é desistir no meio do processo. Como eu falei, coloque isso um tempo, né? Não vai usar uma semana e falar, ah, isso não é para mim. É um passo de cada vez, é uma construção de hábitos, né? Pesquisas mostram que o hábito demora cerca de 66 dias para ser construído. E aí você, alecrim dourado, quer usar o planner durante uma semana e fazer com que ele já seja um hábito. Isso não vai acontecer. Então, realmente, decida o que você vai usar, tanto de ferramenta quanto as tarefas do seu dia. E tenha paciência com você mesma de ir construindo esse hábito e testando, vendo o que dá certo para você e o que não dá. E essa desistência não é só sobre usar planner ou não, usar agenda, enfim. É também sobre os hábitos, sobre as tarefas, sobre as suas metas. É muito comum que. Vou falar sobre hábitos, que eu acho que o hábito ele é mais fácil disso acontecer. Vamos supor que você quer começar um exercício físico. E aí você, na primeira semana, nossa, lindo e tal. E aí aconteceu algo que fez você faltar num dia. Beleza, você pode ir no outro. Aí no outro dia também aconteceu alguma coisa que fez você faltar. No terceiro dia, putz, já faltei 2 dias, né? Vou deixar para lá. E é isso que eu falo da desistência, de você não desistir logo no começo. Por quê? Porque o mais importante do hábito é a constância. E aí, se você, putz, não conseguiu ir 2 dias, tudo bem, vá no terceiro. É você ter na sua cabeça que para uma boa gestão de tempo, você precisa decidir que ela vai funcionar e você precisa ter essa consistência de entender que, putz, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou, né? E sem falta. E entender, tipo, ah, mesmo pra... não tô a fim de ir. Mas a consistência é importante para a minha gestão de tempo. Então, façam isso. Não desistam. Decidam. Decidam de verdade o que vocês querem. Tanto a ferramenta que vocês vão usar, tanto as tarefas que você vai fazer, as metas, os hábitos, enfim. E coloquem em prática no dia de vocês. Lembra que eu falei lá no começo para vocês que gestão de tempo não é só sobre essa coisa prática, né? Tipo, ah, fazer metas e tal. Quando você tem uma boa gestão de tempo, te ajuda nas conquistas da sua vida, te ajuda na autoestima, te ajuda a ter mais liberdade para que você consiga fazer o que você quer. E aí, para a gente finalizar, porque eu acho que eu já deixei bastante longo esse episódio, episódio solo normalmente a gente faz menor, eu queria recapitular alguns pontos com vocês. Vou dar uma colinha aqui também. É, lembrar da questão social, do parâmetro social, então, antes que vocês cobrem, pensem também em todas as coisas que são sociais e culturais da mulher. Não conte com a cabeça na hora de se organizar. Percebam a quantidade de tarefas que tem no dia de vocês. Aprendam a priorizar essas tarefas para que vocês consigam realmente fazer. Aprenda a falar não e tomar cuidado com as interrupções. Então, eu falei aqui como você pode fazer isso. Você não é multitarefas, mesmo que você queira ser, você não é multitarefas. Não desistam depois do segundo dia. Segundo dia eu falo que é muito importante para a criação de um hábito, o segundo dia da desistência, né? Porque se você desiste dois, o terceiro é muito mais fácil. Escolha a ferramenta certa para você. E por fim, tenha paciência com esse processo. Como eu falei antes, entenda que a criação de hábito demora. Então, pode ser que você não consiga gerir um tempo, o seu tempo perfeitamente em uma semana, mas com o tempo você vai conseguindo, se essa for a sua decisão. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Lembrando que o Planner do Desperta Mulher já está em venda, ele está lindo e eu desenhei ele de uma maneira que seja muito prática. Então, eu trouxe muitas ferramentas da mentoria, inclusive uma das minhas clientes da mentoria comprou o planner e falou que aquilo tá uma mentoria mesmo. Então, se você tem interesse, clica no link que está aqui na descrição desse episódio. Comprando no Pix, você tem 5% de desconto. E eu tenho certeza que vai ser o seu companheiro ali de 2024, para que você consiga ter essa rotina mais leve, para que você consiga colocar essa gestão de tempo em prática. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu fico à disposição. Beijos e até mais!